ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, de 11 de janeiro de 2022. Hoje, aqui na zona da capital americana, estamos com o céu limpo, sol a brilhar, mas é como entrar no congelador. Lá fora, 3 graus negativos, portanto, 3 graus abaixo de zero. Primeiros 30 minutos desta emissão, de 90, está convosco o João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. O presidente do Cazaquistão anuncia a retirada das tropas russas. China coloca a terceira cidade em confinamento, elevando para 20 milhões o número de pessoas restritas às suas casas. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Taxistas suspendem greve, mas denunciam dezenas de prisões e ameaças. Caso de escândalo de Pedro Lussati da presidência avança em tribunal. Companhia chinesa põe os seus trabalhadores em confinamento. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O presidente do Cazaquistão, Kassym Jomart Tokayev, anunciou hoje que as forças russas começarão a retirar-se dentro de 2 dias após completarem a sua missão de ajudar a restabelecer a ordem no país. As forças russas fazem parte de uma missão de paz da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, da qual fazem parte 4 antigas repúblicas soviéticas e a Rússia. As tropas russas foram enviadas para o Cazaquistão a pedido do presidente deste país após dias de violentas manifestações em que dezenas de civis e membros das forças de segurança foram mortos e vários edifícios governamentais destruídos. As manifestações começaram como protesto contra a subida do preço dos combustíveis. O governo acusou os manifestantes de serem parte de uma tentativa de golpe de Estado. O presidente Tokayev disse que a retirada russa começará dentro de 2 dias e será completada em não mais de 10 dias, acrescentando que a decisão da retirada foi tomada totalmente pelo seu governo. Tokayev anunciou a nomeação de um novo primeiro-ministro. Uma terceira cidade chinesa colocou os seus cidadãos em confinamento em suas casas devido ao surgimento de casos de Covid-19 e levando para cerca de 20 milhões o número de cidadãos chineses em confinamento estrito em suas casas. Permanece por esclarecer por quanto tempo os cidadãos de Anyang, de cerca de 5 milhões e meio de pessoas, estarão em confinamento, que foi ordenado depois de se terem registado 2 casos de infecção. Outros 13 milhões de pessoas estão em confinamento na cidade de Xi'an e 1 milhão e 100 mil em Yuzhou, havendo também restrições na cidade portuária de Tianjin, a cerca de 1 hora de viagem de Pequim, que vai receber os Jogos Olímpicos de Inverno a partir do dia 4 de fevereiro. Hong Kong anunciou hoje também o encerramento de jardins de infância e escolas primárias depois de casos de infecção entre os estudantes. Pelo menos 17 pessoas morreram num ataque aéreo das forças da Etiópia na região de Tigray, isto horas depois do presidente norte-americano Joe Biden ter manifestado preocupação com este tipo de ataques numa conversa com o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed. Uma fonte não identificada, que viu um relatório da administração local, citada pela agência Associated Press, disse que a maioria das vítimas do ataque, perto de Mai Tsebri, são mulheres que trabalhavam numa moagem de farinha. Um trabalhador de uma organização não-governamental humanitária na cidade de Shire disse àquela agência que quase todos os dias há ataques deste género em Tigray. Ontem, numa conversa telefónica com o primeiro-ministro etíope, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manifestou preocupação com as detenções e assassínios de civis na guerra contra as forças de Tigray, mas elogiou a Abiy pela libertação de vários presos políticos. Segundo a Casa Branca, Biden questionou a Abiy sobre os ataques aéreos que continuam a causar baixas civis e sofrimento no segundo país mais populoso de África. Pelo menos 4 soldados do Burkina Faso foram mortos hoje num ataque atribuído a grupos rebeldes islâmicos contra uma unidade do destacamento militar de Markoi, no norte do país, perto da fronteira com o Nigéria, sob a Voz da América de fonte segura. Uma fonte dos Serviços de Defesa e Segurança confirmou o ataque à agência de notícias francesa e outra disse que a resposta do exército permitiu repelir os ataques e matar alguns dos atacantes. O número pode, no entanto, ser mais elevado do lado dos militares e, segundo a mesma fonte, está em curso uma operação de busca para rastrear os agressores e procurar elementos das Forças Armadas ainda desaparecidos. Um tribunal do Uganda processou hoje um escritor e crítico do governo do país por, segundo citamos, perturbar o presidente Yoweri Museveni e o seu filho, de quem, segundo a acusação, usou ligagem ofensiva nas redes sociais. Kakwenza Rukira Basaija, de 33 anos de idade, vai ficar detido até 21 de janeiro, anunciou Charles Twain, porta-voz do Departamento de Investigação Criminal da Polícia. Rukira Basaija é autor do romance satírico The Greedy Barbarian, o bárbaro ganancioso, que descreve um país imaginário atormentado pela corrupção. O escritor, que ganhou um prémio internacional atribuído a autores perseguidos, foi detido a 28 de dezembro na sua casa, na capital do país, Kampala, depois de ter criticado o filho do presidente Muhoozi Kainerugaba nas redes sociais. Recentemente, o escritor intensificou as suas críticas a Kainerugaba em geral, que muitos veem como sucessor do pai, atualmente com 77 anos de idade, chamando-lhe gordo e resmungão. Os Estados Unidos e a União Europeia, entre outros, apelaram à libertação de Rukira Basaija.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos começar hoje por falar da greve de táxis em Luanda e não só. As autoridades terão feito mais de 100 prisões entre taxistas e transeuntes. E segundo os taxistas, há constantes ameaças e a polícia estava a tentar forçar os taxistas a trabalharem. Coque Mukuta.
Está suspensa temporariamente a partir desta terça-feira a greve dos taxistas convocada para 3 dias. O anúncio da suspensão foi feito no início da tarde de hoje pelas associações que convocaram o protesto, tal como nos confirma Francisco Paciente, presidente da ANATA.
Sempre que houver lugar a uma paralisação, faremos. Portanto, não queremos avançar datas, queremos sim esperar que quem é de direito responda imediatamente, porque estamos a ser flexíveis em suspender a paralisação sem antes sentarmos, porque estamos a olhar nos profissionais nossos, estamos a olhar também na população. Esse é o nosso interesse maior. Portanto, tendo fé que a governadora não tinha noção suficiente com quem os órgãos do Estado reuniram, portanto, vamos dar benefício de dúvida que teremos o encontro muito brevemente. E se não tivermos, vamos reunir aqui as lideranças das associações e chamarmos uma paralisação. E mais, talvez também a questão das detenções e ameaças que estão a receber os líderes, se isso chegar, ainda não chegou, vai chegar por via da vossa comunicação. Se chegar o número de detenções que está a acontecer, também poderá provocar uma aceleração de uma nova vaga de paralisação, porque os taxistas não vão aceitar ouvir que um determinado líder está, de um momento a outro, detido, sem mandado de captura, sem qualquer procedimento que a lei admite para a detenção.
O sindicalista denuncia a existência de perseguição dos líderes das associações em suas próprias residências.
As pessoas estão a ser caçadas nas respectivas placas de táxis, onde elas estão a ser obrigadas a trabalhar. Quando se negam de trabalhar no cumprimento da paralisação, são detidos, são agredidos, são prometidos, ameaçados de agressão e de morte para forçá-los a trabalhar.
Na ocasião, as associações denunciaram também a existência de 2 salas do Tribunal Provincial de Luanda que se dedicam na opressão dos mais de 100 cidadãos detidos em função dos protestos realizados na segunda-feira por falta de táxi. Coque Mukuta, Luanda.
Um dos maiores escândalos financeiros a abalar o governo angolano está a seguir os trâmites legais em tribunal. O escândalo, vamos recordar aqui, envolve o major da Casa de Segurança do presidente, Pedro Lussati, que foi preso no aeroporto com malas com 10 milhões de dólares e 4 milhões de euros. Subsequentemente, várias pessoas foram detidas. Agora há um desenvolvimento em tribunal, conforme nos diz o Venâncio Rodrigues.
Os 51 arguídos do mediático caso Lussati são descritos como tendo requerido a instrução contraditória junto do tribunal para tentar pôr em causa a prova indiciária apresentada pelo Ministério Público. De acordo com o Novo Jornal, os arguídos foram ouvidos esta terça-feira por um juiz numa sessão não pública que não é propriamente um julgamento, mas uma fase da produção de provas. O ato aconteceu depois que a Procuradoria-Geral da República remeteu o processo ao Tribunal em finais de 2021. O jurista Vicente Pongolola esclareceu à Voz da América que a instrução contraditória do processo pode completar a prova recorrida na fase de instrução preparatória ou em fraxela, em caso de existirem o que chamou de situações pouco claras. Pongolola considera que, no fim deste expediente, muitos acusados poderão ser ilibados dos crimes de que são acusados ou passar para a condição de declarantes se não houver a confirmação das provas da acusação do Ministério Público por parte do juiz da causa.
O juiz oficiosamente não pode ordenar a instrução contraditória. O que aconteceu, na verdade, foram os arguidos que requereram a instrução contraditória para o quê? Para, de alguma forma, pôr a causa a prova cariada nos autos. O juiz que vai presidir na fase de julgamento não será o juiz que está na instrução preparatória. Só haverá o despacho de pronúncia depois da instrução contraditória. Imagina lá que os arguidos consigam fazer uma contratese, tem uma linha de argumentação ao contrário. E o tribunal analisar o juiz, o juiz que presidia a instrução contraditória, analisar essa prova, chegar à conclusão que não existe elemento suficiente para responsabilizar os arguidos, esses arguidos não serão pronunciados. Quer dizer, uns serão pronunciados, outros serão não pronunciados. Haverá um despacho de pronúncia e um despacho de não pronúncia. Os que não foram pronunciados deixam de ser arguídos.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
O combate à corrupção em Angola é um dos aspectos-chave da política do presidente João Lourenço. Agora, a Associação CEDESA, uma organização com raízes em Portugal, que atua na zona austral de África, incluindo Angola, sugeriu a criação de uma polícia anticorrupção na magistratura angolana. O Manuel José foi buscar reações.
O especialista Manuel Kangundo entende que não seria pela criação de uma polícia anticorrupção que o problema se vai resolver. O jurista considera que a questão da corrupção no país está enraizada no topo da cadeia.
O epicentro da corrupção em Angola é o Palácio Presidente da República. O próprio presidente são os fomentadores da corrupção em Angola. Pode-se criar outros órgãos, mas enquanto não haver pessoas comprometidas com o país, não haverá combate à corrupção em Angola. Não vai funcionar. Nós não precisamos desses órgãos. Precisamos sim de vontade política para o combate à corrupção. Ele sabe que se fosse a fazer uma declaração pública de bens e não lacrada como está naquela lei de propriedade pública, é claro, nós saberíamos quem é gatuno, quem não é gatuno. Não há vontade de combate à corrupção, porque isso implicaria ruptura com ele mesmo, ruptura com seu próprio partido.
Implementar uma polícia anticorrupção na magistratura seria um erro capital, diz Kangundo.
A própria PGR, que é o órgão que investiga, ela está amarrada. A lei orgânica da PGR prevê que a PGR seja orientado pelo Presidente da República. A PGR só instaura o processo a quem o Presidente orientar, arquiva o processo de quem o Presidente orientar. Daí justifica-se a natureza seletiva que se leva ao combate à corrupção em Angola. Para Isabel dos Santos, para Zeno dos Santos, existe combate à corrupção. Mas para o Manuel Vicente Nando e outras figuras, o próprio Edeltru.
Pedro Capracata, outro jurista, diz que nunca existiu luta contra a corrupção em Angola. Logo, um absurdo criar-se uma polícia para combater algo inexistente.
O que há são atos de impunidade pública, peculatos e por aí. Os atos por si só não levam nenhum enriquecimento como nós conhecemos. As pessoas usam o Estado, usam os órgãos, cargos que têm para enriquecer-se. Isso não tem nada a ver com corrupção. Porque ninguém quer combater nada. Aquilo é política para sustentar a continuação do poder, a manutenção do poder. Interroga-se o que é que as populações querem.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Vamos agora falar de uma situação que poderíamos dizer é quase que surrealista. Dois cidadãos angolanos viram bloqueadas as suas contas bancárias por ordem da Procuradoria-Geral da República, no expediente criminal inserido no combate à corrupção, com prejuízos para as famílias usadas por quem tenciona movimentar milhões subtraídos do erário. É um cenário em que a teia burocrática levou esses cidadãos a andarem de local para local, ou mesmo de cidade para cidade, a tentarem resolver o problema com o seu dinheiro congelado. São exemplos que chegam da província de Benguela, mas, como a própria Procuradoria admitiu, isto sucede em grande número a muitos cidadãos angolanos apanhados na teia do combate à corrupção, muitas vezes sem saberem porquê e também sem dinheiro. João Marcos.
A estes cidadãos, aparentemente alheios a esquemas de corrupção, que encontram guarida nas suas contas, a Procuradoria-Geral da República pede provas de que são efetivamente inocentes, uma vez que nem sempre as coisas são tão lineares. É o que procura fazer, há já 2 anos, o jovem Adriano Mukepe, segurança que leva a vida entre Luanda e Benguela, à procura do desbloqueio da sua conta domiciliada no Banco de Fomento Angola.
Fui para o banco, sendo que o senhor tem um processo lá no tribunal, que é na PGR, dirigindo a área do SIC, me sendo que não, esse processo não é aqui em Benguela, é lá na província de Luanda. Lá para Luanda para resolver. Cheguei lá, isso na 8ª escola do Prenda, encontrei as entidades competentes, sendo que não, na tua conta caiu um dinheiro ilícito, que é no valor de 3 milhões de contas. Há 2 semanas, terá acesso
à conta.
À tua conta. Cheguei aqui, passou uns 4 meses, sempre na mesma. Na minha conta tem 488 mil contas que a empresa pagou. Prejudicado, sendo pai de família, vivo na casa de renda. Desde 2020 até já data para muita dívida.
Há 2 semanas, Madalena Manuel, 38 anos, viu terminar um calvário de 4 meses, motivado por uma transferência de 20 milhões de kwanzas para a sua conta, que acabaria bloqueada por suspeita de tentativa de lavagem de dinheiro. Madalena, doméstica, diz que não sabe que destino as autoridades deram ao montante que passou pela sua conta, mas considera que, pelos transtornos, merecia uma indemnização.
E ligaram para mim que o gerente disse que a conta já está aberta. Encontrei dinheiro de 8 meses, que é 400 mil. Como que dinheiro se foi aonde, já não sei. Esse tempo todo na minha conta, eu me indemnizarei.
O jurista Chipilica Eduardo não vai por aí, mas adverte que é preciso separar o dinheiro do cidadão da corrupção.
Isto impede com que realize as suas despesas ordinárias e extraordinárias, os seus encargos familiares. Isto é uma violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Portanto, deve ser revista esta posição no sentido de que o valor adicional seja mantido bloqueado. Entretanto, passa a usar apenas o seu salário, que é resultado, obviamente, do trabalho que desempenha.
Sem entrevista gravada, o porta-voz da PGR, Álvaro João, explica que são recorrentes situações do género, apontando como exemplo o caso de 200 funcionários de uma empresa privada impedidos de movimentar as suas contas. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Como combater o alastramento da Covid-19? Esta é uma questão que continua a ser debatida em todo o mundo. Em alguns países, aplicam-se confinamentos muito estritos. Noutros, aposta-se mais no uso de máscaras e vacinas. Pois em Angola surge agora uma situação que reflete, talvez, a política de pôr fim ao alastramento do Covid-19 que se aplica na China. Uma companhia chinesa, a China Road and Corporation, sucursal Angola, CRBC, ordenou o confinamento obrigatório de mais de 300 funcionários, entre operários, administrativos e cozinheiros, no seu estaleiro em Cambacha, na província de Malanje, para evitar contaminações da Covid-19. Isto resultou em que alguns se negassem a fazer isso e tivessem sido despedidos. Isaías Soares.
Uma fonte independente da Voz da América confirmou que 5 funcionários da CRBC, entre chineses e angolanos, estavam infectados pelo novo coronavírus. Informação não confirmada por responsável da empresa que está a asfaltar troços da Estrada Nacional 230 entre Malanje e Mucar, numa extensão de 57,9 km. A medida de confinamento, que deve durar 3 ou mais meses, levou a empresa a rescindir contratos de trabalho com alguns funcionários, com realce às ligadas com a área de cozinha, em contramão ao decreto presidencial sobre o estado de calamidade pública. O confinamento no estaleiro é para não parar as obras, justificou uma fonte da construtora sem gravar entrevista, ao considerar uma posição difícil em tempo da Covid-19 com a Omicron. Apesar da obrigatoriedade para todos usarem as máscaras no campo, o acessório incomoda alguns. Por isso, pedimos o teste negativo na entrada e todos ficam confinados para evitar qualquer surto, disse a nossa fonte, sem precisar o tempo de retenção até a normalização ou fim da pandemia. Maria da Conceição Manuel Agostinho, 52 anos de idade, foi obrigada a abandonar o emprego depois de 8 meses.
Os chefes disseram que tínhamos que ficar lá de quarentena. Ninguém pode vir em casa durante 3 meses. Eu disse, como tenho a responsabilidade de com os miúdos, não podem ficar sozinhos. Então teve que, eles me deram o fim do contrato. Mandaram-nos ir para casa. Não há condições nenhuma, não há. No mesmo dia que estavam a comprar os colchões para as pessoas dormirem, num quarto vão dormir 4, 5, 6 pessoas. Nós, as meninas, nos meteram, somos 7. Eram para dormir todas num quarto só. Então nós negamos aquelas condições. Não tem condições nenhuma mesmo aí.
Maria Clara, outra cozinheira despedida, diz haver casos de Covid-19 entre os funcionários albergados no estaleiro há já algum tempo.
Segundo o Recursos Humanos, tem colegas que estão afetados com isso e também tem alguns chineses que têm esse problema.
Estão lá no estaleiro?
Alguns já foram para Luanda, 3 que foram para Luanda, os outros estão mesmo lá no estaleiro.
Até o momento, a província de Malanje registrou 943 casos da Covid-19, com 53 mortes, confirmou esta segunda-feira o porta-voz da Comissão Multissetorial de Prevenção e Combate à Covid-19, Avantino Sebastião.
No ativo, neste momento, temos 366 cidadãos infectados com Covid-19 que estão em seguimento. No centro de tratamento da Carrala, temos internados 8 pacientes. 18 pacientes que têm sintomas leves e moderados.
Isaías Flores Malange para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, transmitindo da curta onda média e também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais 2 emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM. E em FM vai estar connosco também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco. Continue com a Voz da América.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, se quiser receber 2 vezes por semana no WhatsApp, no seu telemóvel, os nossos bastidores no desporto, envie a palavra desporto para o nosso WhatsApp. O número é +1 202 251 9466. Envie a palavra desporto e 2 vezes por semana recebe os nossos bastidores do desporto. Obrigado, Isaías. Vamos continuar a falar da Covid, mas agora em casos de refugiados angolanos da fome que começaram a ser repatriados da Namíbia. É uma operação conjunta dos governos da Namíbia e de Angola. Envolve milhares de pessoas, com algumas já reassentadas num campo em Calueca. Teodoro Albano.
As autoridades sanitárias angolanas detectaram 51 casos de Covid-19 em mais de 540 testes realizados nas pessoas trazidas da República da Namíbia, reassentadas no centro de acolhimento aberto na localidade do Calueque, na província do Cunene. Os casos de Covid-19 detectados entre os regressados do país vizinho fizeram aumentar as atenções dos responsáveis sanitários, que receiam um surto da doença que pode criar transtornos à operação que está a ser coordenada pela Casa Militar da Presidência da República. O secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mofinda, diz que as autoridades sanitárias estão a acompanhar a situação sanitária das populações.
Estamos a vacinar, tanto todas as vacinas de rotina, estamos a vacinar contra a Covid-19, que as pessoas também vieram da Namíbia previamente vacinadas, sobretudo com a Johnson, e as que não têm também estamos assim a proceder. Mobilizamos medicamentos, há ferimentos que foram também tratados, a sarna também mereceu tratamento. Então, é um quadro que chamou a atenção aqui de sarna. Há partos também que foram realizados, sobretudo um parto que foi realizado também acompanhado, criança com saúde.
20 mil é o número de cidadãos que se espera regressem da Namíbia para onde fugiram, principalmente em 2021, por causa da fome e das províncias da Huila, Namib, Kwandukubango e Cunene. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos começar por falar da Copa Africana das Nações, o CAN 2021, onde já hoje os campeões africanos, a Argélia, defrontou a Serra Leoa, nem um golo, 0-0, num jogo do grupo E, onde estão lá a Guiné Equatorial e a Costa do Marfim, que jogam amanhã. Neste momento estão em ação dois gigantes do futebol africano, Egito frente à Nigéria, num jogo do grupo D, onde estão lá também a Guiné-Bissau e o Sudão. Os Djurtos, Guiné-Bissau, faz a sua estreia mais tarde hoje neste grupo difícil. Joga contra o Sudão e uma vitória é requisito essencial, porque depois a Guiné-Bissau tem à sua frente precisamente o Egito e a Nigéria. Recordemos que passam à fase seguinte os dois primeiros em cada grupo e os quatro melhores terceiro qualificados. Importante, portanto, este jogo da Guiné-Bissau frente ao Sudão. Ontem foi dia de jogos com um só golo. No jogo de dois gigantes, Marrocos bateu o Gana por 1-0. Num jogo do grupo C, em que o Gabão bateu os Comoros também por 1-0. Guiné-Conakry bateu o Malawi por 1-0. E Senegal bateu o Zimbábue por 1-0. Num golo de penalti já no sétimo minuto de descontos. Na verdade, e até hoje, em seis jogos, só houve um em que foi marcado mais do que um golo. Foi o jogo de abertura em que os Camarões venceram o Burkina Faso por 2-1. De resto, é tudo 1-0. Hoje talvez muda. Em Portugal, hoje, Leça, da 4ª Divisão, tomba gigantes, recebe o Sporting num jogo dos quartos de final da Taça de Portugal. O vencedor deste jogo irá defrontar nas meias finais o vencedor do jogo entre o Vizela e o Porto amanhã. Basquetebol americano, NBA. Ontem, os atuais campeões, o Milwaukee Bucks, perderam com o Charlotte, 103-99. O Milwaukee está agora em quarto lugar na Conferência Leste, liderada pelo Chicago Bulls, que ontem não jogou. Em segundo está o Brooklyn Nets, que ontem perdeu com o Portland, 114-108. O Boston Celtics, onde às vezes, raramente, joga o angolano Bruno Fernando, ontem bateu o Indiana, 101-98. Bruno Fernando não jogou. Boston está em décimo lugar na Conferência Leste. O Utah Jazz em terceiro lugar na Conferência Oeste, ontem perdeu com o Detroit, 126-116. E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Eu, João Santa Rita, despeço-me, desejando a todos a continuação de uma boa noite. Mas continuem connosco, vem aí o Amâncio Miguel com mais reportagens dos Palopes e do Mundo. E vem também aí, na terceira meia hora, o Álvaro Lugero de Andrade. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Escuta a Voz da América a partir de Washington, D.C., nos próximos 30 minutos, com a produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel. Votos de boa escuta. Hoje, nas notícias que serão apresentadas por João Santa Rita, os títulos de destaque: Cazaquistão anuncia a retirada de tropas russas. China anuncia confinamento em terceira cidade devido a dois casos de coronavírus. E Força Aérea de Etiópia prossegue bombardeamentos a Tigray, causando baixas civis. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas em todo o mundo e também em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. Estamos com a referência VOA Português no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. E aqui está o João Santa Rita e as notícias.
O presidente do Cazaquistão, Kassym Jomart Tokayev, anunciou hoje que as forças russas começarão a retirar-se dentro de dois dias após completarem a sua missão de ajudar a restabelecer a ordem no país. As forças russas fazem parte de uma missão de paz da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, da qual fazem parte quatro antigas repúblicas soviéticas e a Rússia. As tropas russas foram enviadas para o Cazaquistão a pedido do presidente deste país após dias de violentas manifestações em que dezenas de civis e membros das forças de segurança foram mortos e vários edifícios governamentais destruídos. As manifestações começaram como protesto contra a subida do preço dos combustíveis. O governo acusou os manifestantes de serem parte de uma tentativa de golpe de Estado. O presidente Tokayev disse que a retirada russa começará dentro de dois dias e será completada em não mais de 10 dias, acrescentando que a decisão da retirada foi tomada totalmente pelo seu governo. Tokayev anunciou a nomeação de um novo primeiro-ministro. Uma terceira cidade chinesa colocou os seus cidadãos em confinamento em suas casas devido ao surgimento de casos de Covid-19, e levando para cerca de 20 milhões o número de cidadãos chineses em confinamento estrito em suas casas. Permanece por esclarecer por quanto tempo os cidadãos de Anyang, de cerca de 5 milhões e meio de pessoas, estarão em confinamento, que foi ordenado depois de se terem registado 2 casos de infecção. Outros 13 milhões de pessoas estão em confinamento na cidade de Xi'an e 1 milhão e 100 mil em Yuzhou, havendo também restrições na cidade portuária de Tianjin, a cerca de 1 hora de viagem de Pequim, que vai receber os Jogos Olímpicos de Inverno a partir do dia 4 de fevereiro. Hong Kong anunciou hoje também o encerramento de jardins de infância e escolas primárias depois de casos de infecção entre os estudantes. Pelo menos 17 pessoas morreram num ataque aéreo das forças da Etiópia na região de Tigray, isto horas depois do presidente norte-americano Joe Biden ter manifestado preocupação com este tipo de ataques numa conversa com o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed. Uma fonte não identificada, que viu um relatório da administração local, citada pela agência Associated Press, disse que a maioria das vítimas do ataque, perto de Mai Tsebri, são mulheres que trabalhavam numa moagem de farinha. Um trabalhador de uma organização não-governamental humanitária, na cidade de Shir, disse àquela agência que quase todos os dias há ataques deste género em Tigray. Ontem, numa conversa telefónica com o primeiro-ministro etíope, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manifestou preocupação com as detenções e assassínios de civis na guerra contra as forças de Tigray, mas elogiou a Abiy pela libertação de vários presos políticos. Segundo a Casa Branca, Biden questionou a Abiy sobre os ataques aéreos que continuam a causar baixas civis e sofrimento no segundo país mais populoso de África.
O aumento de casos da Covid-19 em Cabo Verde leva o governo a suspender as atividades do Carnaval.
Mesmo sabendo que é uma atividade muito importante para a ilha, achamos conveniente, neste momento, preservar a saúde, nesse caso, cooperar Quais as indicações semanais das instituições ligadas à saúde?
Reportagem a destacar nos próximos 30 minutos desta emissão vespertina da Voz da América, que é transmitida a partir de Washington, D.C. Vamos agora a Maputo, Moçambique, onde o Ramos Miguel reporta que vários anos passaram após o assassinato do economista Sibasiba Makwakwa em 2001 e do constitucionalista Gil Sistak em 2015, entre outros. Mas os autores dos crimes ainda não foram identificados e analistas dizem mesmo que estes casos jamais serão investigados, porque isso não interessa ao sistema. Ramos Miguel.
Moçambique tem a fama de não investigar os vários crimes de sangue que ocorrem no país e eu julgo que isso devia preocupar as nossas autoridades, afirmou o sociólogo Francisco Matinha.
É tradicional em Moçambique. A gente não consegue encontrar os culpados e a culpa acaba morrendo sobre. Não faz sentido que até hoje o caso do Sibasiba Makwakwa, por exemplo, não tenha sido esclarecido. Não faz de destaque. Muitos outros casos. E até temos casos que envolvem juízes e magistrados que foram assassinados.
O jornalista Leonis Makwakwa recorda que ele escreveu muito sobre essas mortes e a sociedade civil também pressionou para que esses casos fossem investigados mais de base.
O Sibasiba Makwakwa, para falar nesse caso concreto, eu recordo-me de ter conversado também com o Frangulhos, que foi investigador do Simpar, que me terá confidenciado que havia as medidas que deviam ter sido tomadas, como isolar os sítios dos acontecimentos, para ajudar nesse quesito. Sucede então que houve muita barreira por parte de quem decide, nesse caso o governo. Como se não bastasse, removeu-se o corpo. As coisas principais que deviam ter sido feitas na tentativa da descoberta das verdades não foram feitas.
E no seu entender, por que é que não foram feitas?
Não interessava a ninguém para que se investigasse. O mesmo aconteceu com o Gil Sistak. O mesmo acontece com várias outras pessoas. Por exemplo, o Jaime Makwane, Salema, o membro da RAM, não me recordo bem, se era o Jirinha Spondeca, o Paulo Machava. Foi o caso do Carlos Cardoso. Percebeu o que é que aconteceu em pouco tempo. Embora nós não estejamos assim tão felizes de que, efetivamente, os que foram condenados a tantos anos de prisão foram os verdadeiros responsáveis pelo crime, mas pelo menos houve que se imputar alguém esse crime. Mas nesses casos não acontece nada, justamente porque não interessa ao poder do dia que haja investigação nesses casos.
Fernando Lima aprofunda um pouco mais a sua análise e considera que o sistema judiciário moçambicano muitas vezes age em função da pressão da opinião pública e há determinados processos que o tempo vai tendo também os seus efeitos que deixam de receber a pressão que deviam receber por causa da sua importância.
Muitos dos raptos e dos assassinatos relacionados com raptos, aquilo que habitualmente designamos como ajustes de contas, nem sequer são investigados ao nível da investigação e perícia policial, porque se considera que são ajustes de contas que muitas vezes têm origem em países terceiros, que envolvem pessoas que não têm nacionalidade moçambicana e, portanto, não são alvo da mesma pressão que seriam se os intervenientes processuais fossem outros. Portanto, há muitos aspectos conjunturais que determinam a própria investigação judicial, o que é mau.
Para Moisés Mabunda, a chefia do Estado, sem colocar em causa a questão da separação de poderes, devia agir porque, cito, assim não dá.
Acho que a chefia máxima do Estado tem que ser mais contundente, porque quando a equipa está a jogar mal, o treinador é que entra em cena. Pede mais rigor. Eu penso que a chefia do Estado talvez aqui fosse chamada a intervir para que haja mais seriedade.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar de Moçambique. A Ordem de Advogados pondera levar a mineradora brasileira Vale a tribunal por ter assuntos pendentes relativos à compensação das comunidades de Tete que cederam as suas terras para a exploração de carvão. É a reportagem de William Mapote.
Depois de cerca de década e meia de exploração da mina de Muatize, a mineradora brasileira Vale abandonou as atividades e vendeu os seus ativos. O processo ficou concluído em dezembro passado, mas para além das carteiras da mineração, a gigante brasileira deixa para trás conflitos latentes com as comunidades que sempre vinham reclamando de compensações adequadas e um reassentamento condigno. A Ordem dos Advogados de Moçambique entrou agora em cena e pondera levar a Vale a tribunal para fazer com que as comunidades evacuadas para dar lugar ao projeto carbonífero de Moatize sejam compensadas.
Há sempre um meio processual adequado para fazer valer os direitos violados. E a ordem é assinar estes meios até onde for possível, até onde a lei permitir.
Era João Nhamposa falando em nome da Ordem dos Advogados. A saída do projeto de Moatize deixa enormes dúvidas, até mesmo para os advogados.
Como é que fica a situação das comunidades que são afetadas pelas suas atividades? Comunidades essas que reclamam a satisfação, a realização dos seus direitos humanos, que reclamam, sobretudo, a satisfação dos seus direitos pela terra.
Jerônimo Napido é ativista ambiental. Conhece bem a velha questão reclamada pelas comunidades, mas alerta que se trata de uma situação complexa, porque envolve questões contratuais, algumas das quais pouco transparentes.
Este é o meu parecer, tem três pontos. Acesso ao contrato da Vale com o governo, acesso ao contrato, à venda, neste caso, das ações da Vale ao atual proprietário, e depois também a consulta da Ordem dos Advogados, as organizações da sociedade civil que representam a comunidade, não só a nível local, como também a nível nacional.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Voz da América transmite a sua emissão vespertina a partir de Washington, D.C. As associações de taxistas de Angola suspenderam a greve iniciada ontem devido, segundo os seus dirigentes, à perseguição por parte das autoridades que detiveram cerca de 100 colegas como forma de intimidação. Em conferência de imprensa, os presidentes de associações de taxistas de Angola, que lutam contra o tratamento desigual das autoridades em relação aos transportes coletivos, a falta de carta profissional e o mau estado das estradas, dizem que podem regressar à paralisação a qualquer instante, principalmente se as perseguições aos seus filiados e líderes persistirem. O presidente da ANATA, outra associação de transportadores, que anunciou a suspensão da greve, negou que os taxistas estejam envolvidos nos tumultos de ontem e de estarem abertos ao diálogo com o governo. De Angola para Cabo Verde, o aumento de casos da Covid-19 leva o governo deste país a suspender as atividades do carnaval, bem como das tradicionais cinzas. Ficam também suspensas as festas do município e a Corrida da Liberdade, realizada anualmente a 13 de janeiro pela Câmara da Cidade da Praia. Eugênio Teixeira.
Abordados pela Voz da América, alguns responsáveis de grupos carnavalescos de São Vicente e de São Nicolau, ilhas onde a festa do Rei Momo é realizada com muita pompa e folia, lamentam o cancelamento, mas dizem concordar com a posição tomada pelo Executivo, tendo em conta que a saúde pública deve estar em primeiro lugar. No entanto, o presidente do Grupo Cruzeiros do Norte de Mindelo, Jailson Juf, entende que as atividades carnavalescas deviam ser adiadas para uma data que a situação pandémica permitisse e não canceladas.
Como presidente do Grupo Carnaval Cruzeiros do Norte, é a minha opinião, devia ter adiado o carnaval, não cancelado. E temos muitas pessoas que dependem do serviço que é introduzido no carnaval.
Emanuel Cabral, presidente do Copacabana da Ribeira Brava São Nicolau, afirma que, mesmo antes da decisão do governo, os grupos locais já se tinham reunido e decidido de que não haveria condições efetivas para o grande desfile do carnaval no presente ano. Embora reconheça tratar-se de uma atividade importante que mobiliza muitas pessoas e com ganhos económicos para a ilha, aquele responsável diz que os grupos estão em sintonia com a decisão tomada.
Como sabe, o carnaval em São Nicolau envolve muita folia, portanto é uma festa de contacto e, portanto, nesse momento devemos primar pela preservação da situação crítica que nós temos em termos sanitários e, nesse caso, preservar a saúde das pessoas e depois, mesmo sabendo que é uma atividade muito importante para a ilha, achamos conveniente, nesse momento, preservar a saúde, nesse caso, cooperar com as indicações emanadas pelas instituições ligadas à saúde.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O governo de São Tomé e Príncipe admite contratar a título excepcional profissionais de saúde reformados e militares para apoiar no combate à pandemia e no processo de vacinação contra a Covid-19, após baixas de muitos profissionais infectados pela variante Omicron. Oscar Medeiros.
Face à situação, o governo do arquipélago pondera contratar a título excepcional profissionais da saúde reformados e militares com experiência em serviços sanitários, anunciou o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, João do Castro.
A contratação a título excepcional de alguns enfermeiros e médicos reformados para ajudarem a reforçar a capacidade de resposta do Ministério da Saúde tanto na vertente de tratamento como também no processo de vacinação. E neste âmbito também analisamos a hipótese de utilização de alguns operativos das forças militares que têm formação de base a nível da saúde para também apoiarem neste processo, porque o nível de contágio nos profissionais da saúde tem sido também alto, o que tem condicionado o bom desempenho deles, né, para enfrentar agora esta quarta vaga que nós estamos a viver com a presença da variante Omicron.
Entretanto, a presidente do Sindicato dos Médicos Bem-vinda Vera Cruz posiciona-se contra a possibilidade de recrutamento de reformados para o combate e a vacinação contra a Covid-19, numa altura em que o número de casos novos tem aumentado de forma exponencial.
Estou muito complicado para as pessoas que já estão na reforma, que são pessoas que já têm doenças crónicas, ou convidados para trabalhar. Covid, nós temos que proteger essas pessoas. Se mais grande, não tem protegidos.
Bem-vinda, Vera Cruz. Considera que a situação ainda não é extrema ao ponto de recrutar reformados para trabalharem, pondo em risco a vida desses médicos e enfermeiros com idades avançadas.
Principalmente nós não podemos nos queixar, é verdade que há dificuldade, mas estamos a virar. Quem sentir melhoria volta a trabalhar, quem está doente continua, e assim vai.
São Tomé e Príncipe registou na última semana 5 mortes associadas à Covid-19 e 992 novas infecções da doença, tendo atingido o recorde de 319 novos casos em um só dia, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, divulgados nas últimas 24 horas. Oscar Anderes, a Voz da América em São Tomé.
Continua a acompanhar a Voz da América a partir de Washington, D.C. e agora no espaço de política americana, destaque para as negociações entre a Rússia e os Estados Unidos. João Santa Rita.
Iniciaram-se esta semana uma série de negociações que visam tentar pôr termo às tensões na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, onde este último país concentrou dezenas de milhares de tropas, causando alarme no Ocidente de que Moscou estaria prestes a ordenar uma invasão à Ucrânia, onde rebeldes secessionistas apoiados pela Rússia controlam já parte do território ucraniano. Após negociações de ontem em Genebra, que duraram várias horas, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Ryabkov, disse não haver razões para se temer uma escalada das tensões, descrevendo as negociações de difíceis, longas, sem tentativas de se esconder desacordos. A vice-secretária de Estado americana, Wendy Sherman, disse que os Estados Unidos rejeitam propostas de segurança que não serão sequer alvo de análise, incluindo a exigência que a Ucrânia não seja admitida na NATO e que a NATO ponha termo à assistência militar à Ucrânia. O ministro russo disse que o tom das conversações são causa para o otimismo, mas avisou que todas as questões principais estão ainda por resolver. As negociações envolvem três vias diferentes. Primeiro, as negociações diretas, iniciadas ontem, segunda-feira, em Genebra, entre a Rússia e os Estados Unidos. Depois, haverá uma reunião do chamado Conselho da NATO-Rússia e ainda depois uma reunião da Organização de Segurança e Cooperação na Europa, que envolve 57 países, incluindo a Rússia e a Ucrânia. Moscovo tornou claro, através do presidente Putin, que quer garantias do fim da expansão da NATO para leste, o fim de exercícios militares perto da sua fronteira e o fim da ajuda militar a países fronteiriços da Rússia. A Rússia diz estar a ser alvo de uma crescente ameaça ocidental junto às suas fronteiras, e avisou que tomará medidas militares e técnicas se isso continuar, afirmando que a adesão da Ucrânia à NATO ou a colocação de armas da NATO nesse país é o que chamou de uma linha vermelha que não pode ser atravessada. Como ouvimos, os Estados Unidos rejeitam a discussão de que a Ucrânia não pode ser incluída na NATO. Não temos para onde recuar, disse o presidente Putin no mês passado, afirmando que mísseis colocados na Ucrânia levarão entre 4 a 5 minutos para atingir Moscovo, pelo que o seu país teve que dizer: parem com isso. As tensões entre a Rússia e o Ocidente têm vindo a aumentar, não só devido à questão da Ucrânia, mas também devido à questão do controle de armas nucleares, cibercrime e outras questões diplomáticas entre Moscovo e Washington. Os Estados Unidos já disseram estar prontos a negociar, mas o que anunciaram fica muito aquém das exigências russas. Entidades oficiais americanas disseram que os Estados Unidos estão abertos a discussões sobre a limitação da possível futura colocação de mísseis ofensivos na Ucrânia e limitar os exercícios militares americanos e da NATO no leste da Europa se a Rússia der garantias sobre a segurança da Ucrânia. Os Estados Unidos têm estado em intensas negociações ao mais alto nível com os seus aliados na Europa e não só, para a aplicação do que chama de consequências maciças se a Rússia intervir militarmente no território da Ucrânia. Mas Washington tornou também já claro que uma resposta militar está posta de parte, o que levanta a pergunta: quais são essas consequências maciças? O secretário de Estado, Antony Blinken, fez face a essa pergunta na cadeia de televisão ABC.
We've been working in tremendous collaboration with European partners and allies and beyond. To make it very clear that there will be massive consequences for Russia if it renews its aggression, by which I mean economic, financial and other consequences.
Temos estado a trabalhar com grande colaboração com parceiros europeus e aliados, e para além desses países, para tornar bem claro que haverá consequências maciças para a Rússia se recomeçar a sua agressão. Com isso, quer dizer consequências financeiras, económicas e outras, para além da NATO ter quase que certamente reforçar as suas posições no seu flanco leste perto da Rússia e continuar a fornecer ajuda de material defensivo à Ucrânia.
As well as continuing to provide defensive assistance to Ukraine. President Biden has been clear that we are looking at taking steps that we have not taken in the past.
O presidente Biden tornou claro que estamos a analisar tomar medidas que não tomamos no passado e que as consequências para a Rússia serão severas. Isso é algo que o presidente Putin terá que tomar em conta nos seus cálculos. Mas quero repetir que a nossa preferência forte é uma resolução diplomática deste desafio, mas em última análise isso depende da Rússia.
Our strong preference is a diplomatic resolution of this challenge, but ultimately that's up to Russia.
Eram palavras do secretário de Estado americano Tony Blinken. Ele estava a falar à cadeia de televisão ABC. Ele não especificou, contudo, que medidas poderiam ser tomadas. Fala-se na exclusão total da Rússia do sistema financeiro internacional e de um boicote total às exportações russas. Antes de se iniciarem as conversações desta semana, os indícios não eram os melhores. Entidades oficiais russas falaram de palavras abstratas do Ocidente, enquanto entidades oficiais americanas avisaram que é de esperar que a Rússia continue a fazer declarações públicas que não refletem a verdadeira natureza das negociações. Em diplomacia, diz-se muitas vezes que não há amigos, há apenas interesses. E talvez se antes disso, a Ucrânia está, ao mesmo tempo, a procurar negociações paralelas com Moscovo. O que se irá passar nos bastidores e no segredo é difícil de prever. Mas os próximos dias poderão dar um indício claro se há ou não progressos, ou se um regresso à Guerra Fria e com ela todos os perigos que possam daí advir é agora. Inevitável.
Um ataque aéreo na região de Tigray, no norte da Etiópia, matou 17 civis, na maioria mulheres, e feriu dezenas de outras pessoas, de acordo com trabalhadores humanitários. O mesmo ocorreu no dia em que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, levantou preocupações sobre ataques aéreos a civis com o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed. Ana Guedes.
O ataque ocorreu na segunda-feira perto da cidade de Maite Zebre, no noroeste de Tigré. A Associated Press reporta que a administração local disse que mulheres que se encontravam no moinho fazem grande parte das baixas. O ministro das Comunicações do Governo, Legesse Tulli, e o ministro de Estado do Serviço de Comunicações do Governo, Kabed Dasis, não responderam aos pedidos de comentários. O ataque teve lugar no mesmo dia em que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou com o primeiro-ministro Abiy Ahmed e manifestou a sua preocupação com os ataques de drones que causaram mortes civis em Tigré. Ele também pediu ao governo e à Frente da Libertação do Povo Tigré, que governa a região de Tigré há décadas, que terminem a guerra, iniciem um diálogo nacional e iniciem o acesso humanitário a Tigré. Este é o segundo ataque aéreo mortal reportado em Tigré em menos de uma semana. Na última sexta-feira, grupos de ajuda humanitária tinham dito que um ataque aéreo em um campo deslocado perto da cidade de Idlib, perto da fronteira com a Eritreia, matara mais de 50 pessoas e ferira outras 138. O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários disse que 12 dos mortos eram crianças e que o ataque aéreo destruiu estruturas temporárias. Os ataques interromperam a entrega de ajuda a Tigray.
Washington DC, estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Somos a Voz da América. O desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar por falar da Copa Africana das Nações, o CAN 2021, onde já hoje os campeões africanos, a Argélia, defrontou a Serra Leoa, nem um golo, 0-0, num jogo do grupo E, onde estão lá a Guiné Equatorial e a Costa do Marfim, que jogam amanhã. Neste momento estão em ação dois gigantes do futebol africano, Egito frente à Nigéria, num jogo do grupo D, onde estão lá também a Guiné-Bissau e o Sudão. Os Djurtos Guiné-Bissau faz a sua estreia mais tarde hoje neste grupo difícil. Joga contra o Sudão e uma vitória é requisito essencial, porque depois a Guiné-Bissau tem à sua frente precisamente o Egito e a Nigéria. Recordemos que passam à fase seguinte os dois primeiros em cada grupo e os quatro melhores terceiro qualificados. Importante, portanto, este jogo da Guiné-Bissau frente ao Sudão. Ontem foi dia de jogos com um só golo. No jogo de dois gigantes, Marrocos bateu o Gana por 1-0. Num jogo do grupo C, em que o Gabão bateu os Comoros também por 1-0. Guiné-Conakry bateu o Malawi por 1-0. E Senegal bateu o Zimbábue por 1-0. Num golo de penalti já no sétimo minuto de descontos. Na verdade, e até hoje, em seis jogos, só houve um em que foi marcado mais do que um golo. Foi o jogo de abertura, em que os Camarões venceram o Burkina Faso por 2-1. De resto, é tudo 1-0. Hoje talvez muda. Em Portugal, hoje, Leça, da 4ª Divisão, tomba gigantes, recebe o Sporting num jogo dos quartos de final da Taça de Portugal. O vencedor deste jogo irá defrontar nas meias finais o vencedor do jogo entre o Vizela e o Porto amanhã. Basquetebol americano, NBA, ontem os atuais campeões, o Milwaukee Bucks, perderam com o Charlotte 103-99. O Milwaukee está agora em quarto lugar na Conferência Leste, liderada pelo Chicago Bulls, que ontem não jogou. Em segundo está o Brooklyn Nets, que ontem perdeu com o Portland, 114-108. O Boston Celtics, onde às vezes, raramente, joga o angolano Bruno Fernando, ontem bateu o Indiana 101-98. Bruno Fernando não jogou. Boston está em décimo lugar na Conferência Leste. O Utah Jazz em terceiro lugar na Conferência Oeste, ontem perdeu com o Detroit, 126-116.
E assim marcamos o ponto final. Títulos da imprensa americana. O USA Today escreve que a imagem da poeta e ativista afro-americana Maya Angelou tornou-se na primeira de uma mulher negra a aparecer nas moedas dos Estados Unidos. A imagem de Maya Angelou estará nas moedas de 25 centavos, que brevemente estarão em circulação. O New York Times escreve que o seu repórter freelancer, portanto do New York Times, vai a julgamento no Zimbábue. O jornalista Jeffrey Moyo, 37 anos de idade, declarou inocência no caso em que é acusado de facilitar a entrada de dois outros jornalistas do New York Times no país no ano passado. O julgamento será amanhã. A produção foi de Mariano Bartolomeu, editou e apresentou a Mães Miguel. Voltaremos amanhã, de seguida Álvaro Lugero Andrade e a terceira e última parte. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir do Washington nesta terça-feira, 11 de janeiro, aos microfones Álvaro Ruggiero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Estamos a transmitir ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página voaportugues.com. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos disponível o nosso número no WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade, Cazaquistão anuncia retirada de tropas russas do país. Governo chinês determina confinamento em terceira cidade devido a dois casos de coronavírus. Na Etiópia, Força Aérea do Governo prossegue bombardeamentos em Tigray, causando mais 17 baixas civis. Terça-feira na Voz da América é dia de política na América. Vamos falar sobre as negociações em Genebra entre os Estados Unidos e a Rússia e também a situação da Covid aqui nos Estados Unidos na página da Saúde. Mas primeiro vamos começar na Guiné-Bissau, onde profissionais da saúde recém-colocados foram impedidos de prosseguir uma marcha pacífica nas primeiras horas desta terça-feira nas ruas de Bissau, para exigir o pagamento dos salários em atraso desde que foram contratados há um ano. A intervenção policial aconteceu quando os manifestantes seguiam em direção à sede do governo. São mais de 1000 técnicos de saúde na mesma situação, entre médicos e enfermeiros, que ainda não receberam os seus ordenados depois de terem sido colocados em janeiro de 2021, disse à Voz da América um dos responsáveis do coletivo. Uma fonte do Ministério do Interior justifica a decisão da polícia com o facto de a tutela não ter sido informada da manifestação, como estipula a lei. Entretanto, os promotores da marcha prometem voltar às ruas na quinta-feira, depois de, segundo indicou a Voz da América, um dos promotores da mesma, informar de novo o Ministério do Interior. Em Moçambique, passaram-se vários anos após os assassinatos do economista Siba Siba Makuakua, em 2001, e do constitucionalista Gilles Sistac, em 2015, entre outros crimes. Mas os autores dos mesmos ainda não foram identificados. Analistas acreditam que estes casos jamais serão investigados, porque não interessa ao sistema.
Moçambique tem a fama de não investigar os vários crimes de sangue que ocorrem no país, afirmou o sociólogo Francisco Mazinha.
É tradicional em Moçambique. A gente não consegue encontrar os culpados e a culpa acaba morrendo sobre. Não faz sentido que até hoje, o caso do Siba Siba Makuakua, por exemplo, não tenha sido esclarecido. Não faz isso destaque. Muitos outros casos. E até temos casos que envolvem juízes e magistrados que foram assassinados.
O jornalista Lourenço Makuakua recorda que ele escreveu muito sobre essas mortes e a sociedade civil também pressionou para que esses casos fossem investigados mais de base.
O Siba Siba Makuakua, para falar nesse caso concreto, eu recordo de ter conversado também com o Frangulhos, que foi investigador do Simpado, etc. Que era confidenciado e que havia as medidas que deviam ter sido tomadas, como isolar os sítios, acontecimentos, para ajudar nesse pedido. Sucede então que houve muita barreira por parte de quem decide, nesse caso o governo. Como se não bastasse, removeu-se o corpo. As coisas principais que deviam ter sido feitas na tentativa da descoberta das verdades não foram feitas.
E no seu entender, por que é que não foram feitas?
Não interessava a ninguém para que se investigasse. O mesmo aconteceu com o Gilles Sistac, mesmo acontece com várias outras pessoas. Foi o caso do Carlos Cardoso. Se saber o que é que aconteceu em bem pouco tempo. Embora nós não estejamos assim tão felizes de que efetivamente os que foram condenados a tantos anos de prisão foram os verdadeiros responsáveis pelo crime, mas pelo menos houve que se imputar alguém a esse crime. Mas nesses casos não acontece nada, justamente porque não interessa ao poder do dia que haja investigação nesses casos.
Fernando Lima aprofunda um pouco mais a sua análise e considera que o sistema judiciário moçambicano muitas vezes age em função da pressão da opinião pública e há determinados processos que o tempo vai tendo também os seus efeitos, que deixam de receber a pressão que deviam receber por causa da sua importância.
Muitos dos raptos e dos assassinatos relacionados com raptos, aquilo que habitualmente designamos como ajustes de contas, nem sequer são investigados ao nível da investigação e perícia policial, porque se considera que são ajustes de contas que muitas vezes têm origem em países terceiros, que envolvem pessoas que não têm nacionalidade moçambicana e, portanto, não são alvo da mesma pressão. Há muitos aspectos conjunturais que determinam a própria investigação judicial, o que é mau.
Para Moisés Mabunda, a chefia do Estado, sem colocar em causa a questão da separação de poderes, devia agir.
Acho que a chefia máxima do Estado tem que ser mais contundente, porque quando a equipa está a jogar mal, o treinador é que entra em cena. Pede mais rigor. Eu penso que a chefia do Estado talvez aqui fosse chamada a intervir para que haja mais seriedade.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos em Maputo. A Ordem dos Advogados de Moçambique pondera levar ao tribunal a mineradora brasileira Vale, no momento em que vai deixar o país. Em causa está o direito de compensação das comunidades afetadas pela exploração de carvão em Moatize, na província de Tete. William Mapote tem os detalhes.
Depois de cerca de década e meia de exploração da mina de Moatize, a mineradora brasileira Vale abandonou as atividades e vendeu os seus ativos. O processo ficou concluído em dezembro passado, mas para além das carteiras da mineração, a gigante brasileira deixa para trás conflitos latentes com as comunidades, que sempre vinham reclamando de compensações adequadas e um reassentamento condigno. A Ordem dos Advogados de Moçambique entrou agora em cena e pondera levar a Vale a tribunal para fazer com que as comunidades evacuadas para dar lugar ao projeto carbonífero de Moatize sejam compensadas.
Há sempre um meio processual adequado para fazer valer os direitos violados. E a Ordem vai acionar estes meios até onde for possível, até onde a lei permitir.
Era João Nhamposa falando em nome da Ordem dos Advogados. A saída do projeto de Moatize deixa enormes dúvidas, até mesmo para os advogados.
Como é que fica a situação das comunidades que são afetadas pelas suas atividades? Comunidades essas que reclamam a satisfação, a realização dos seus direitos humanos, que reclamam, sobretudo, a satisfação dos seus direitos pela terra.
Jerônimo Napido é ativista ambiental. Conhece bem a velha questão reclamada pelas comunidades, mas alerta que se trata de uma situação complexa, porque envolve questões contratuais, algumas das quais pouco transparentes.
Este é o meu parecer, tem três pontos. Acesso ao contrato da Vale com o governo, acesso ao contrato, à venda, neste caso, das ações da Vale ao atual proprietário, e depois também a consulta da Ordem dos Advogados, as organizações da sociedade civil que representam a comunidade, não só a nível local, como também a nível nacional.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Em Cabo Verde, o governo suspendeu as atividades do carnaval, os atos públicos das tradicionais cinzas da Igreja Católica e a Corrida da Liberdade, marcada para quinta-feira na capital, devido ao aumento exponencial de casos da Covid nas últimas semanas. Festivais culturais internacionais previstos para abril podem vir também a ser cancelados. Esta realidade afeta vários setores e volta a ameaçar a cultura e o turismo. Eugênio Teixeira.
O cancelamento do carnaval certamente vai mexer não só com a vida dos grupos, mas também terá reflexos nas respectivas economias locais, já que são momentos em que se registram grandes movimentações de pessoas das várias ilhas, imigrantes e turistas estrangeiros. Abordados pela Voz da América, alguns responsáveis de grupos carnavalescos de São Vicente e de São Nicolau, ilhas onde a festa do Rei Momo é realizada com muita pompa e folia, lamentam o cancelamento, mas dizem concordar com a posição tomada pelo Executivo, tendo em conta que a saúde pública deve estar em primeiro lugar. No entanto, o presidente do Grupo Cruzeiros do Norte do Mindelo, Jailson Juf, entende que as atividades carnavalescas deviam ser adiadas para uma data que a situação pandémica permitisse e não canceladas.
Temos muitas pessoas que dependem do serviço que é introduzido no carnaval.
Emanuel Cabral, presidente do Copacabana da Ribeira Brava São Nicolau, afirma que, mesmo antes da decisão do governo, os grupos locais já se tinham reunido e decidido de que não haveria condições efetivas para o grande desfile do carnaval no presente ano.
Como sabe, o carnaval em São Nicolau envolve muita folia, portanto, é uma festa de contacto. E, portanto, neste momento, devemos primar pela preservação da situação crítica que nós temos em termos sanitários e, nesse caso, preservar a saúde das pessoas e depois, mesmo sabendo que é uma atividade muito importante para a ilha, achamos conveniente, neste momento, preservar a saúde e, nesse caso, cooperar.
No momento em que se anunciou a suspensão das atividades do Carnaval e das Cinzas, o Ministro da Administração Interna disse também que a realização do Crioulo Jazz e AME fica condicionada em função da evolução pandémica da Covid-19. Para o produtor e um dos responsáveis pela organização do Atlantic Music Expo, Augusto Veiga, a situação coloca muitas preocupações, uma vez que já se estava num processo preparativo avançado e agora tudo volta praticamente a estaca zero.
Nós temos já de vários lados, já temos várias coisas programadas, espetáculos já agendados, tanto aqui em Cabo Verde como fora, a preparação do AMO, que já está a acontecer há quase um ano. Neste momento vamos continuar a programar as coisas, mas já sabemos que de um momento para o outro tudo pode mudar. O que nós esperamos é que conversem connosco, que se reúnam connosco e para juntos procurarmos alternativas de subsistência para esta classe.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Continua a acompanhar a Voz da América. Terça-feira é dia da rubrica Política na América, assinada semanalmente pelo João Santa Rita. O tema de hoje, as conversações entre os Estados Unidos e a Rússia para baixar a tensão na Europa Oriental.
Iniciaram-se esta semana uma série de negociações que visam tentar pôr termo às tensões na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, onde este último país concentrou dezenas de milhares de tropas, causando alarme no Ocidente de que Moscou estaria prestes a ordenar uma invasão à Ucrânia, onde rebeldes secessionistas apoiados pela Rússia controlam já parte do território ucraniano. Após negociações de ontem em Genebra, que duraram várias horas, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Ryabkov, disse não haver razões para se temer uma escalada das tensões, descrevendo as negociações de difíceis, longas, sem tentativas de esconder desacordos. A vice-secretária de Estado americana, Wendy Sherman, disse que os Estados Unidos rejeitam propostas de segurança que não serão sequer alvo de análise, incluindo a exigência que a Ucrânia não seja admitida na NATO e que a NATO ponha termo à assistência militar à Ucrânia. O ministro russo disse que o tom das conversações são causa para o otimismo, mas avisou que todas as questões principais estão ainda por resolver. As negociações envolvem três vias diferentes. Primeiro, as negociações diretas, iniciadas ontem, segunda-feira, em Genebra, entre a Rússia e os Estados Unidos. Depois, haverá uma reunião do chamado Conselho da NATO-Rússia e ainda depois uma reunião da Organização de Segurança e Cooperação na Europa, que envolve 57 países, incluindo a Rússia e a Ucrânia. Moscovo tornou claro, através do presidente Putin, que quer garantias do fim da expansão da NATO para leste, o fim de exercícios militares perto da sua fronteira e o fim da ajuda militar a países fronteiriços da Rússia. A Rússia diz estar a ser alvo de uma crescente ameaça ocidental junto às suas fronteiras e avisou que tomará medidas militares e técnicas se isso continuar, afirmando que a adesão da Ucrânia à NATO ou a colocação de armas da NATO nesse país é o que chamou de uma linha vermelha que não pode ser atravessada. Como ouvimos, os Estados Unidos rejeitam a discussão de que a Ucrânia não pode ser incluída na NATO. Não temos para onde recuar, disse o presidente Putin no mês passado, afirmando que mísseis colocados na Ucrânia levarão entre 4 a 5 minutos para atingir Moscovo, pelo que o seu país teve que dizer: parem com isso. As tensões entre a Rússia e o Ocidente têm vindo a aumentar, não só devido à questão da Ucrânia, mas também devido à questão do controle de armas nucleares, cibercrime e outras questões diplomáticas entre Moscovo e Washington. Os Estados Unidos já disseram estar prontos a negociar, mas o que anunciaram fica muito aquém das exigências russas. Entidades oficiais americanas disseram que os Estados Unidos estão abertos a discussões sobre a limitação da possível futura colocação de mísseis ofensivos na Ucrânia e limitar os exercícios militares americanos e da NATO no leste da Europa se a Rússia der garantias sobre a segurança da Ucrânia. Os Estados Unidos têm estado em intensas negociações ao mais alto nível com os seus aliados na Europa, e não só, para a aplicação do que chama de consequências maciças se a Rússia intervir militarmente no território da Ucrânia. Mas Washington tornou também já claro que uma resposta militar está posta de parte, o que levanta a pergunta: quais são essas consequências maciças? O secretário de Estado, Antony Blinken, fez face a essa pergunta na cadeia de televisão ABC.
We've been working in tremendous collaboration with European partners and allies and beyond to make it very clear that there will be massive consequences for Russia if it renews its aggression, by which I mean economic, financial and other consequences.
Temos estado a trabalhar com grande colaboração com parceiros europeus e aliados, e para além desses países, para tornar bem claro que haverá consequências maciças para a Rússia se recomeçar a sua agressão. Com isso, quer dizer consequências financeiras, económicas e outras, para além da NATO ter quase que certamente reforçar as suas posições no seu flanco leste perto da Rússia e continuar a fornecer ajuda de material defensivo à Ucrânia.
As well as continuing to provide defensive assistance to Ukraine. President Biden has been clear that we are looking at taking steps that we've not taken in the past.
O presidente Biden tornou claro que estamos a analisar tomar medidas que não tomamos no passado e que as consequências para a Rússia serão severas. Isso é algo que o presidente Putin terá que tomar em conta nos seus cálculos. Mas quero repetir que a nossa preferência forte é uma resolução diplomática deste desafio, mas em última análise isso depende da Rússia.
Our strong preference is a diplomatic resolution of this challenge, but ultimately that's up to Russia.
Eram palavras do secretário de Estado americano Tony Blinken. Ele estava a falar à cadeia de televisão ABC. Ele não especificou, contudo, que medidas poderiam ser tomadas. Fala-se na exclusão total da Rússia do sistema financeiro internacional e de um boicote total às exportações russas. Antes de se iniciarem as conversações desta semana, os indícios não eram os melhores. Entidades oficiais russas falaram de palavras abstratas do Ocidente, enquanto entidades oficiais americanas avisaram que é de esperar que a Rússia continue a fazer declarações públicas que não refletem a verdadeira natureza das negociações. Em diplomacia, diz-se muitas vezes que não há amigos, há apenas interesses. E talvez, se antes disso, a Ucrânia está, ao mesmo tempo, a procurar negociações paralelas com Moscovo. O que se irá passar nos bastidores e no segredo é difícil de prever. Mas os próximos dias poderão dar um indício claro se há ou não progressos, ou se um regresso à Guerra Fria e, com ela, todos os perigos que possam daí advir, é agora inevitável.
Da política à saúde, casos da Covid batem recorde nos Estados Unidos. Ana Guedes.
Bem-vindos a este espaço em que falamos de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, e convosco está Ana Guedes. E a nossa manchete de hoje leva-nos de novo à questão da Covid. Isto porque os Estados Unidos estabeleceram um novo recorde num único dia de cerca de 1,5 milhão de novas infecções por Covid-19. Isto foi na segunda-feira e de acordo com números que foram compilados pelo Centro de Recursos da Universidade Johns Hopkins. O líder mundial no número total de infecções e mortes por Covid-19, com mais de 61 milhões e 839 mil mortes, respectivamente, também está prestes a bater outro recorde da pandemia, já que o número de americanos hospitalizados com Covid-19 nos últimos dias está perto de superar o pico de 142.315 e que foi fixado há quase um ano, exatamente a 14 de janeiro de 2021. A recente onda de novas infecções impulsionadas pela Omicron, pela variante Omicron, levou sistemas de saúde em vários lugares dos Estados Unidos para além do ponto de ruptura, com alguns hospitais já a lidar com uma escassez crítica de médicos e enfermeiros devido à exaustão emocional causada pela crise de 2 anos e também porque eles também ficam doentes. Entretanto, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, colocou o Canadá na sua lista de destinos que representam um risco muito elevado para os viajantes por causa da exposição ao Covid-19. O CDC designa como nível 4 qualquer destino com mais de 500 casos por 100 mil habitantes nos últimos 28 dias. A Agência Federal de Saúde Americana também colocou a Ilha Caribenha de Curaçao na sua lista de destinos de nível 4, e isto na segunda-feira. Enquanto isso, o número de residentes forçados a bloqueios estritos por toda a China aumenta por entre a ameaça de novas infecções por coronavírus. As autoridades da cidade central de Anyang ordenaram que os seus 5,5 milhões de habitantes ficassem em casa na segunda-feira, depois de confirmar 2 casos de Omicron. De referir que na China há neste momento 3 cidades que estão fechadas ao exterior e que afeta cerca de 20 milhões de habitantes devido exatamente ao aparecimento de novos casos de infecção. O aumento de novos surtos de Covid-19 em toda a China pode representar um desafio ao esforço zero Covid de Pequim, além de prejudicar os próximos Jogos Olímpicos de Inverno, que vão ter lugar em Pequim, e que estão agendados para começar a 4 de fevereiro. E pronto, de todos se despede com um abraço e votos de uma boa saúde. Ana Guedes, até para a semana.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita regressa à antena, agora com as notícias em desenvolvimento.
O presidente do Cazaquistão, Kassym Jomart Tokayev, anunciou hoje que as forças russas começarão a retirar-se dentro de 2 dias após completarem a sua missão de ajudar a restabelecer a ordem no país. As forças russas fazem parte de uma missão de paz da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, da qual fazem parte 4 antigas repúblicas soviéticas e a Rússia. As tropas russas foram enviadas para o Cazaquistão a pedido do presidente deste país após dias de violentas manifestações em que dezenas de civis e membros das forças de segurança foram mortos e vários edifícios governamentais destruídos. As manifestações começaram como protesto contra a subida do preço dos combustíveis. O governo acusou os manifestantes de serem parte de uma tentativa de golpe de Estado. O presidente Tokayev disse que a retirada russa começará dentro de 2 dias e será completada em não mais de 10 dias, acrescentando que a decisão da retirada foi tomada totalmente pelo seu governo. Tokayev anunciou a nomeação de um novo primeiro-ministro. Uma terceira cidade chinesa colocou os seus cidadãos em confinamento em suas casas devido ao surgimento de casos de Covid-19, elevando para cerca de 20 milhões o número de cidadãos chineses em confinamento estrito em suas casas. Permanece por esclarecer por quanto tempo os cidadãos de Anyang, de cerca de 5 milhões e meio de pessoas, estarão em confinamento, que foi ordenado depois de se terem registado 2 casos de infecção. Outros 13 milhões de pessoas estão em confinamento na cidade de Xi'an e 1 milhão e 100 mil em Yuzhou, havendo também restrições na cidade portuária de Tianjin, a cerca de 1 hora de viagem de Pequim, que vai receber os Jogos Olímpicos de Inverno a partir do dia 4 de fevereiro. Hong Kong anunciou hoje também o encerramento de jardins de infância e escolas primárias depois de casos de infecção entre os estudantes. Pelo menos 17 pessoas morreram num ataque aéreo das forças da Etiópia na região de Tigré, isto horas depois do presidente norte-americano Joe Biden ter manifestado preocupação com este tipo de ataques numa conversa com o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed. Uma fonte não identificada, que viu um relatório da administração local, citada pela agência Associated Press, disse que a maioria das vítimas do ataque, perto de Mai Tsebri, são mulheres que trabalhavam numa moagem de farinha. Um trabalhador de uma organização não-governamental humanitária, na cidade de Shire, disse àquela agência que quase todos os dias há ataques deste género em Tigré. Ontem, numa conversa telefónica com o primeiro-ministro etíope, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manifestou preocupação com as detenções e assassínios de civis na guerra contra as forças de Tigré, mas elogiou a Abiy pela libertação de vários presos políticos. Segundo a Casa Branca, Biden questionou a Abiy sobre os ataques aéreos que continuam a causar baixas civis e sofrimento no segundo país mais populoso de África. Pelo menos 4 soldados do Burkina Faso foram mortos hoje num ataque atribuído a grupos rebeldes islâmicos contra uma unidade do destacamento militar de Markoi, no norte do país, perto da fronteira com o Nigéria, sob a Voz da América de fonte segura. Uma fonte dos Serviços de Defesa e Segurança confirmou o ataque à agência de notícias francesa e outra disse que a resposta do exército permitiu repelir os ataques e matar alguns dos atacantes. O número pode, no entanto, ser mais elevado do lado dos militares e, segundo a mesma fonte, está em curso uma operação de busca para rastrear os agressores e procurar elementos das Forças Armadas ainda desaparecidos. Um tribunal do Uganda processou hoje um escritor e crítico do governo do país por, segundo citamos, perturbar o presidente Yoweri Museveni e o seu filho, de quem, segundo a acusação, usou ligagem ofensiva nas redes sociais.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta terça-feira, 11 de janeiro. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Obrigado pela sintonia. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A administração Biden não enviará nenhuma representação diplomática ou oficial aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim e os Jogos Paralímpicos 2022, devido ao genocídio e crimes contra a humanidade em curso em Xinjiang e outras violações dos direitos humanos, anunciou recentemente a secretária de imprensa da Casa Branca. Jen Psaki acrescentou, no entanto, que os atletas dos Estados Unidos participarão dos Jogos de Inverno. A equipa dos Estados Unidos terá todo o nosso apoio, reiterou. Ela explicou que a representação diplomática oficial trataria esses jogos da mesma forma que os demais. E em face aos flagrantes abusos e atrocidades dos direitos humanos na República Popular da China em Xinjiang, nós simplesmente não podemos fazer isso, disse. A região de Xinjiang abriga cerca de 14 milhões de uigures, que são predominantemente muçulmanos, e de outras minorias étnicas e religiosas, que também falam línguas turcas. O mais recente relatório de direitos humanos do Departamento de Estado indica que o genocídio e crimes contra a humanidade estão em andamento contra os uigures e membros de outros grupos minoritários étnicos e religiosos em Xinjiang. Esses crimes incluem prisões arbitrárias ou outras privações severas da liberdade física de mais de 1 milhão de civis, a esterilização forçada, abortos forçados e a aplicação mais restritiva das políticas de controlo de natalidade da China, tortura, trabalho forçado e a imposição de restrições draconianas à liberdade de religião ou crença e à liberdade de movimento. Mais de 1 milhão de uigures e outros membros de grupos minoritários, predominantemente muçulmanos, estão em campos de internação extrajudiciais e outros 2 milhões estão submetidos ao chamado treinamento de reeducação. O presidente Joe Biden deixou claro ao presidente chinês Xi Jinping que os Estados Unidos têm um compromisso fundamental com o avanço dos direitos humanos na China e não só. Não enviar uma delegação diplomática às Olimpíadas e Paralimpíadas de Pequim manda essa mensagem, concluiu a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.